seres do sobremundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu sei que estão sentindo falta de mim, gente, mas eu prometo que não importa o tempo que passe, eu espero não ir nunca a lugar nenhum, tá bom? Eu gosto muito de fazer o podcast, gosto muito de vocês ouvindo. Então assim, lembra que todo mundo pode chegar pra mim e me dar um toque. Pô, Bruno, não tá legal o som, Bruno, não tá legal as histórias, Bruno, a tua voz não tá legal, bota alguém mais legal. Que a gente altera tudo, a gente vai alternando pro melhor possível do podcast. E também, lembrando que o podcast ele é mantido por patrões. Os patrões, eles realmente ajudam o podcast a existir, sem eles o podcast não existiria. E é claro que eles são hoje bem mais do que isso, são meus amigos que estão lá todo dia no grupo, falando todo tipo de coisa engraçada. E coisa interessante também, olha que o grupo dos patrões também é cultura. E também agradecer aos ouvintes que estão aqui ajudando todo dia aqui o podcast, ouvindo, divulgando. E se você não divulgou, você não seguiu ainda o canal no Instagram, vamos, para tudo agora. Eu vou esperar você ir lá no Instagram e curtir a nossa página e seguir a gente também. A gente sempre posta todas as novidades por lá, tá bom? E lembrando que se você quiser se tornar um dos patrões e apoiar o podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon e o Catarse aqui nos links da descrição. Tem todos aqui para você encontrar o melhor plano para você, tá bom? Mas chega de falação. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobremundo Terror.
Sobremundo Terror.
Alô? Tá gravando isso aqui? Tá. Eu tenho que falar. Eu tô gravando isso aqui pra duas coisas. A primeira é me ajudar a processar o que aconteceu. E depois criar algum tipo de registro pra isso tudo. Eu sou um funcionário da Disney. Já tenho uns 5 anos mais ou menos. Eu comecei a administrar um estande de brindes, mudei pra operador de passeio e depois pra operações no resort. Enquanto isso, eu tava cursando psicologia com a intenção de me tornar um psicólogo algum dia. Depois que eu me formei, eu continuei trabalhando na Disney enquanto eu me inscrevia para a pós-graduação. Para minha surpresa, a Disney me ofereceu um emprego. Algo que me permitisse trabalhar na minha área, mais ou menos, né? E ficar no parque. O cargo era assistente de saúde mental. Eu tô nessa função há exatamente uma semana agora. Eu ainda não fui demitido, mas digamos que eu tô esperando uma ligação. Deixa eu voltar um pouco para explicar tudo. As mortes no Disney raramente são relatadas. Cortesia da sofisticada equipe de relações públicas de uma empresa de 168 bilhões de dólares. Suicídios em qualquer lugar também são raramente relatados. Isso não deveria surpreender ninguém. Então, o que você acha que acontece quando há um suicídio dentro de um parque da Disney? Exato. Isso não acontece. Não para o mundo exterior de qualquer maneira. Famílias de vítimas, espectadores inocentes ou qualquer outra pessoa afetada por suicídios dentro do parque geralmente vão embora com ofertas generosas em dinheiro e acordos de sigilos rígidos. Mas o que eu tenho pra contar agora é uma coisa completamente por baixo dos panos. Uma comunidade online se formou no ano passado. Um grupo que encoraja seus membros a se matarem dentro da Disney. Eles chamam de Pacto de Suicídio da Disney, ou só PSD. O propósito é simples. Para iluminar o forte contraste entre o lugar mais feliz da Terra e o horror absoluto e a escuridão do suicídio. Uma metáfora de que as pessoas, felizes por fora, podem estar mortas por dentro. Para alguns, uma ligação de quando foram felizes pela última vez. Acho que o objetivo real deles é aterrorizar pessoas inocentes, perverter para sempre as memórias felizes da infância para o punhado de pessoas que veem as consequências do suicídio antes que a equipe de limpeza resolva tudo. Os suicídios se tornaram frequentes nos últimos meses, levando a Disney a criar a função de assistente de saúde mental. Eles me disseram que eu era o candidato ideal, alguém jovem e moderno o suficiente para falar o idioma da internet da comunidade PSD. Alguém bem versado no próprio parque e alguém com formação em psicologia, por mais escassa que seja. Nas duas semanas anteriores à minha oferta de emprego, 4 suicídios aconteceram no parque. Kelvin Goodwin tomou um punhado de comprimidos e entrou no passeio Star Tours. Ele morreu no meio dele. Clifton Hedges fingiu apertar o cinto de segurança no passeio da Torre dos Guardiões da Galáxia. Conseguiu sair do elevador perto do topo e saltou 60 metros do poço do elevador. morreu quase instantaneamente ao atingir o topo da cabine do elevador ascendente. Patrick Bayhill desceu de um barco dos Piratas do Caribe e se escondeu na cena do covil do pirata. Ele cortou a garganta e sangrou. Ele não foi encontrado até a manhã seguinte. E Jenny Davis conseguiu passar a noite no altamente cobiçado castelo da princesa, apenas para pular para a morte no meio da noite. Eu aposto que você nunca ouviu falar de nenhum deles. Eles não estão nos noticiários, não estão na página do Wikipedia, lista de incidentes da Disney, nem no YouTube. Eles não estão em lugar nenhum. Esse é o real poder da Disney. Eu gostaria de pensar que a Disney quer que a tendência pare com a bondade de seus corações, mas a gente precisa ser realista, né? É tudo sobre o resultado final. Se os clientes, testemunhas ou as famílias das vítimas falarem demais, isso poderia ter um efeito duradouro nas visitas do parque para sempre. Uma empresa de 168 bilhões de dólares pode manter muitas pessoas quietas. Mas afinal, quantas realmente pode? Nos meus primeiros dias de trabalho, criei uma persona online falsa para Dave Karat, um homem que pensei enquanto passava por um restaurante. Uma vez que a conta pareceu ser de verdade, eu me inscrevi para a comunidade online do Pacto de Suicídio da Disney, apropriadamente chamada de Camortongos. Eu fui aceito um dia depois. Só para esclarecer, você não precisa fazer o Pacto de Suicídio para se juntar aos Camortongos. Qualquer pessoa pode escrever após uma verificação leve. Assim que estiver pronto para aderir ao pacto, você passa por uma avaliação pesada, algo que Dave Karat provavelmente não passaria. E logo depois, recebe o distintivo do Mickey Mouse, que acompanha seu nome de usuário no site. Depois de ser aceito, eu comecei a clicar em todos os nomes de usuários com o emblema do Mickey Mouse, tentando determinar quem seria a próxima vítima. Eu rapidamente marquei 4 usuários com risco de curto prazo, aqueles que falavam seriamente sobre suicídio no parque e pareciam estar planejando uma viagem. Mais um se destacou dos demais. Seu nome de usuário era Bela Fera. Sua foto de perfil mostrava uma garota gentil com longos cabelos loiros, provavelmente de 16 ou 17 anos. Ela foi muito sincera sobre sua vida, detalhando suas razões para o suicídio e por que a Disneyland é o local ideal. Ela mencionou a nostalgia da Haunted Mansion em 3 ocasiões diferentes. Eu a vi e outras pessoas também conversando muito sobre o dia da morte algumas semanas antes. Após um pouco mais de investigação, descobri que o dia da morte se referia a 15 de dezembro, o dia em que Walt Disney morreu. Faltavam apenas alguns dias para o dia 15 de dezembro. Bela Fera mencionou que sua família estava planejando uma viagem para a Califórnia durante a semana de 15 de dezembro e que ela pode, de fato, estar no parque no dia da morte. Alguém sugeriu que talvez as estrelas estivessem alinhadas para ela. Eu mandei uma mensagem privada para ela perguntando quais eram seus planos, dizendo que posso ir ao parque para o dia da morte. Ela mandou uma mensagem de volta rapidamente e disse que não tinha certeza, que ela não queria estragar o dia de sua família. Meu coração naquele momento se partiu. Eu perguntei para ela se ela faria aquilo na mansão assombrada. Ela disse que não sabia. Claro que ela sabia. Ela sabia aquilo e muito mais. Ela me disse que seu plano era pressionar para que sua família fosse ao parque no dia 14 de dezembro. Então, ela diria que se encontraria com um amigo e abandonaria sua família um pouco antes do fechamento do parque. Na verdade, ela se esconderia no parque durante a noite, algo muito mais fácil do que as pessoas pensam, e se mataria pouco antes da abertura do parque do dia da morte. Eu sabia que a comunidade online era um lugar tóxico para ela, que se eu pudesse falar com ela pessoalmente, eu poderia ajudá-la. Eu disse a ela para me enviar uma mensagem quando soubesse de seus planos, porque eu poderia estar lá também. Ela me disse que faria isso. Ela disse que seu nome, na verdade, era Shay Kane. Na manhã de 14 de dezembro, mandei uma mensagem para Shay para saber a que horas ela chegaria ao parque. Ela não respondeu. Ela havia mudado sua foto de perfil para uma foto do Walt Disney com os olhos escurecidos. Passei a maior parte do dia parada na sala de controle de segurança, observando os feeds de câmera da catraca. É comum crianças em situação de risco mudarem de aparência pouco antes de cometer suicídio, principalmente meninas. Então ela devia ter passado despercebida porque eu nunca vi entrar. Eu mandei mensagem para ela mais algumas vezes, dizendo que eu estava na cidade e que deveríamos nos encontrar, ou até mesmo em algum parque. Ela nunca me respondeu. Antes de ir para casa naquela noite, eu mostrei a foto da Shay para a equipe de segurança noturna e os avisei para ficarem de olho. Eu quase não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, fui ao parque às 7 da manhã, 2 horas antes dele abrir. Dei impressões da foto da Shay para a equipe de segurança matinal e caminhei até a mansão assombrada. A Disney é muito minuciosa em sua cobertura de câmeras de segurança das áreas onde os clientes estão, mas não tanto dos bastidores, nas áreas exclusivas para funcionários. Isso significa que eu tinha que inspecionar fisicamente todos os cômodos da mansão assombrada. Depois de uma hora infrutífera de caminhada pelo passeio estranhamente vazio, continuei minha busca pelo resto da New Orleans Square e depois pela Frontierland. Eu não achei nada. Cerca de 20 minutos antes da abertura do parque, recebi uma ligação do pessoal da segurança. Eles viram uma mulher parecida com a foto que eu dei a eles, andando pelos fundos da Haunted Mansion. Eu corri de volta para o passeio. Eu invadi a entrada lateral dos funcionários e imediatamente comecei a chamar pelo nome de Shay. Isso foi apenas alguns minutos antes da abertura do parque, então o passeio já estava funcionando. Música, efeitos sonoros e tudo. Eu me movi pelo cemitério assombrado, a cena da sessão espírita, a cena do noivo decapitado enquanto gritava o nome da Shay. No topo dos meus pulmões eu gritava o nome dela. Eu me senti derrotado. Havia um milhão de lugares onde ela poderia estar se escondendo. Finalmente, cheguei à cena da sala de jantar. O passeio se movia ao longo do mezanino de uma sala de jantar de dois andares. A cena apresenta uma grande e elegante mesa de jantar com talheres redondos, tudo coberto de teias de aranha e poeira. Há uma lareira alta, molduras florais nas paredes, cadeiras de espaldar alto e janelas ornamentais. Hologramas de fantasma dançavam pela sala. Finalmente, eu a encontrei. Ela estava de pé no mezanino, mas sobre o corrimão a cerca de 5 metros dos trilhos. Ela segurava uma corda nas mãos. Seu cabelo estava curto.
Shay?
Subi a ferrovia e deslizei pelo mezanino decorativo. Eu esperava preocupado que tudo desabasse, já que foi construído só para aparecer e não para apoiar pessoas reais. Ela olhou para mim. Ela estava chorando e perguntou quem eu era.
Meu nome é Henrique.
O que você está fazendo aqui? A gente pode conversar?
Ela ergueu a corda para que eu visse. Seus olhos seguiram até onde estava amarrado em torno de um tubo de incêndio atrás de nós. Eu sentei-me ao lado dela.
Diz pra mim, o que está acontecendo?
Ficamos sentados em silêncio por cerca de 2 minutos. Eu assisti os carros de passeio passarem, a música do passeio tocando a fundo. Eles ainda não tinham deixado as pessoas entrarem, o que era uma coisa boa. Eventualmente, ela se sentiu confortável comigo e começou a falar. Ela se abriu sobre tudo o que estava acontecendo na escola, em casa, em sua cabeça. Ficou claro que ela não queria se matar. Ela tinha pensado nisso, bastante. Mas quando ela se tornou parte da comunidade PSD e ouviu toda a conversa sobre o dia da morte, que coincidiu com uma viagem planejada em família, ela sentiu que era sua hora. Após cerca de 20 minutos de conversa, ela fez uma pausa e olhou para baixo.
Tem mais uma coisa, ela disse. Você pode me falar qualquer coisa. Eu não sou a única. A única o quê? Dia da morte. Eu não sou o único que planejou me matar no dia da morte.
Um buraco no meu estômago cresceu. A sala começou a girar ao meu redor. Eu comecei a pensar em minha pesquisa em todos os fóruns que falaram sobre o dia da morte. Sobre como Shay era a única que com certeza estaria no parque naquele dia.
Shay, quem mais?
Deus,
disse ela e levou as mãos ao rosto.
Henrique, eu deveria ser uma distração.
Uma distração de quê?
Minha mente estava correndo a 1000 milhas por hora. Ela começou a soluçar.
Para as pessoas no It's a Small World.
Merda! Levantei-me sem saber se ela estava inventando para me afastar ou se ela realmente era uma distração.
Venha comigo!
Eu disse.
Eu tô bem. Pode ir.
Apertei os lábios. Em seguida chamei o médico no meu walkie-talkie. Eu disse a eles a localização de Shay dentro da mansão assombrada. Eles já estavam esperando lá atrás. Eu também disse a eles para enviarem uma equipe para o It's a Small World, que poderíamos ter uma situação de risco lá. Subi no corrimão e corri pelo passeio até a entrada da frente, onde hordas de pessoas ansiosas esperavam que o passeio abrisse. Passei correndo por eles, iniciando uma corrente de sussurros entre a multidão.
O que ele está fazendo? Quem é aquele cara?
Você viu o rosto dele?
Eu liguei para as operações de transporte e disse a eles para fechar o It's a Small World, que poderíamos ter uma tentativa de suicídio, potencialmente múltipla lá dentro. Eles disseram que ainda não haviam aberto, devido a um problema mecânico, mas que manteriam fechado até que a situação fosse resolvida. O parque estava aberto há apenas alguns minutos e já estava cheio de gente. Eu comecei a correr pelo parque quando recebi uma ligação.
Senhor, o Small World não recebeu meu pedido a tempo. O passeio abriu por alguns minutos após nossa ligação.
Merda! O que aconteceu?
É melhor você ir lá.
Continuei correndo e logo fui acompanhado por equipes médicas de jaquetas amarelas, também correndo em direção ao passeio. Uma das ambulâncias do parque passou, visitantes perplexos pulando para fora do caminho. Conforme me aproximei da entrada do passeio, o verdadeiro horror começou. As pessoas, homens, mulheres, crianças, choravam, muitos histericamente. Uma mulher saiu cambaleando da saída de emergência do It's a Small World e vomitou violentamente nas pessoas. Eu ouvi o grito de dentro. Eu parei um dos funcionários médicos correndo para fora da saída de emergência.
Que diabos É ruim. É muito ruim.
Eu tirei meu crachá de funcionário da camisa para que ficasse visível. Os convidados do parque na fila começaram a me parar.
Senhor, você sabe o que está acontecendo?
Eu ignorei todo mundo, pulando a cerca, indo direto para a saída de emergência perto da entrada. As pessoas ainda desciam dos barcos, seguindo a iluminação de emergência até a saída. Um dos operadores do passeio veio no alto-falante.
Por favor, saiam calmamente dos barcos e sigam as setas até a saída de emergência mais próxima. Os operadores de passeio ajudarão aqueles que precisam de ajuda. Pais, por favor, protejam os olhos de seus filhos durante a exposição escandinava.
Pais carregando crianças passaram por mim ao longo do caminho de emergência.
Mantenham os olhos fechados, querida. A gente está quase lá. O que, que eram aquelas pessoas? Por que estava todo mundo gritando daquele jeito? Elas estavam feridas?
O buraco cresceu em meu estômago enquanto eu passava pela exposição do Polo Norte e entrava na sala escandinava. Então, comecei a sentir o cheiro. O cheiro avassalador de vômito. Eu comecei a notar rastros de vômito nas pegadas ao longo da passarela. Por um momento, a música voltou a tocar e o passeio começou a se mover novamente. Embora parecesse que todos haviam sido evacuados com sucesso, a música assustou a todos. Virei a esquina e imediatamente senti meu estômago revirar violentamente. Cerca de 10 corpos pendurados no teto, espalhados pela exposição. Sob os corpos haviam outras coisas. Outras pessoas com os olhos esbugalhados e pescoços torcidos. Os modelos de crianças escandinavas balançavam para frente e para trás em seus macacões brancos de neve. A equipe médica se arrastou, tentando desesperadamente alcançar os corpos que balançavam suavemente a cerca de 3 metros do chão. Eu não podia suportar a visão por mais tempo. A pressão em meu rosto se intensificou, até que lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Lágrimas quentes, lágrimas de morte, de perda, de fracasso. Lágrimas das centenas de amigos e familiares que seriam afetados por esses suicídios. Subi de volta pela saída de emergência, pela exposição do Polo Norte para a luz do sol. Senti um cheiro de vômito e senti a agitação em meu estômago aumentando novamente. Escondi-me atrás de um dos bonecos e vomitei.
Você tá bem, senhor?
Um dos convidados que esperava na fila perguntou. Eu olhei para ele e disse:
vá para outro brinquedo.
Liguei para o consultório médico perguntando se sabiam se Shay conseguiu sair da mansão assombrada com segurança. Comecei a caminhar naquela direção enquanto esperava uma resposta. Eventualmente eles voltaram.
Shay parece ter ido embora.
Eu fiquei chocado.
Eles deixaram ela embora?
Não.
Ela voltou ao consultório médico e saiu antes de ser avaliada.
Eu comecei a correr para o consultório médico perto da frente do parque. Quanto mais perto chegava dos portões da frente, mais caótico ficava. Multidões de famílias corriam para saídas. As linhas de atendimento ao cliente estavam lotadas com 50 pessoas, todas exigindo reembolso. A Disney é ótima em cobrir incidentes isoladamente, mas quando 10 pessoas cometem suicídio em um dos passeios mais movimentados logo na abertura, é difícil de se recuperar. O consultório médico estava quase vazio, pois as vítimas do suicídio foram todas levadas de ambulância para vários hospitais na área de Anaheim. Respirei fundo e olhei em volta. Tão estranhamente vazio, tão sem vida. Saí pela porta dos fundos do consultório médico e olhei em volta. Eu me perguntei se o pandemônio havia se espalhado por todo o parque, ou apenas para aqueles que viram as ambulâncias e a equipe médica correndo, e aqueles que viram as consequências diretas dos suicídios, é claro. Eu caminhei ao longo da estrada de serviço atrás do Disney City Hall, olhando através da cerca para o Mato Grosso que ficava logo além dos limites do parque. Lá estava Shay. Ela ficou cerca de 6 metros atrás da cerca, entre as árvores e os arbustos. Ela me viu e deu um passo à frente. Abri a boca para falar, mas percebi que não tinha ideia do que ia dizer. Ela sorriu, virou-se e desapareceu no mato. De tudo que eu vi naquele dia, o sorriso de Shay é o que mais penso. Foi de gratidão? Um sorriso que dizia: você salvou minha vida, ou era outra coisa?
Talvez o sorriso dizia: te fiz de trouxa, otário. Eu nunca vou saber. Ela me disse que seu trabalho era servir de distração. Se ela estava planejando se matar naquele dia ou não, ela realmente conseguiu me distrair. Mas a verdade é que pensar naquele momento vai me deixar distraído pensando pelo resto dos dias da minha vida.